A partir de agora, um espaço feito para celebrar a música, valorizar talentos e conhecer de perto as histórias que existem por trás de cada canção. Aqui a música ganha voz, emoção e conversa. Prepare-se para uma entrevista cheia de histórias e momentos de quem vive e respira a música. Está começando agora, Estúdio Alemes, com a apresentação de Lilian Veron.
Olá, ouvintes, eu sou Lilian Veron. O Estúdio Alemes de hoje é para os amantes do violão. Nosso convidado é Marcelo Fernandes, que tem uma trajetória marcada pela dedicação à música e a esse instrumento. Formado pela Universidade de São Paulo e premiado em importantes concursos, ele se destaca como um dos nomes relevantes do violão clássico no Brasil, sempre buscando aproximar o público da riqueza da música de concerto. Marcelo já levou seu violão para palcos no Brasil e no exterior, com apresentações em diversos países da Europa e das Américas, e ao longo de mais duas décadas, realizou dezenas de recitais e participou de projetos importantes como Sonora Brasil, que o levou a circular por diferentes regiões do país. Além dessa atuação solo, também ele se destaca em projetos coletivos, como o duo Amabile, ao lado da cantora Ana Lúcia Gaborim, e na direção artística da Camerata de Madeiras Dedilhadas da UFMS, ampliando o diálogo entre a música e outras linguagens. Tem também uma parceria camerística com o violinista Heitor Lotti. São diversos projetos. Marcelo também já foi o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho de música, de sua carreira e também dos projetos futuros. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Estúdio Alemes.
Lília, minha querida, que alegria estar aqui. Essa rádio maravilhosa, né, que eu ouço sempre, então deixar um abraço aqui para os ouvintes, tem muito bom gosto, né, e dizer que é uma honra estar aqui nessa tarde falando um pouquinho de música, compartilhando um pouquinho... Fim da experiência, pensando um pouco sobre música, né?
Marcelo, a gente vai começar falando justamente sobre essa sua vocação. Como que você se descobriu um artista? Qual que foi o seu primeiro contato com a música? Qual foi o caminho para chegar até aqui?
Menino, isso é um negócio interessante, né? É uma pergunta boa, assim, porque tem, nesses mais de 30 anos dando aula aí, 30 anos cravados, comecei a dar aula com 16 anos, né? Aí... A gente descobre, nesse tempo, a gente descobre talentos extraordinários que não dão muita bola, né? Não tocam. Depois, no futuro, largam, se vão ser médicos, ok. E tem outras pessoas que têm muito amor pelo violão e, às vezes, uma dificuldade, né? Então, essa questão da vocação, que você é chamado para ser, com aquilo que você consegue ser, é uma tensão, né? E quando o cara acorda para isso, né? Que é a pergunta que você me fez. Meu pai tinha uma banda de rock, né? E eu não lembrava bem da banda do meu pai quando era pequeno. Ela tinha se desmanchado, eu era bem pequeno, tinha um violão lá, mas estava quebrado. E eu sabia que ele tocava, aquilo era uma coisa comum para mim. E um dia eu fui numa festa familiar assim, e ele pegou um violão lá e tocou. E eu falei, cara, que coisa linda, eu não tinha visto nada, nunca tinha visto ninguém tocar de perto, né? Música era um negócio para mim da rádio, da TV. Aí eu vi aquilo, eu me lembro até hoje, ele tocou o Trem das Onze, do Adoniran Barbosa, e cantou. E eu fiquei, aí eu falei... Pai, mas você toca mesmo, né? Ele falou, toco. Eu quero tocar. Ele falou, não, cara, você é muito novo, eu tinha 9 anos, né? Aí eu fiquei, não, mas eu quero tocar. Aí ele falou, ah, beleza, quando você fizer 10 anos, seu aniversário, eu vou dar um violão pra você. Aí quando eu fiz 10 anos, eu ganhei um violão. Aí eu aprendi, comecei a aprender com ele, assim. E eu achei aquilo, aí assim, depois eu fui estudar e tal. E você tá falando assim do... Eu, quando eu tinha já uns 12 anos, já tocava, assim, umas musiquinhas, tipo Noite Feliz, tocava solinhos, assim, né? Já tava estudando. E aí eu fiquei um mês sem tocar violão, porque fui pra praia, aí não fui, o violão não foi junto, aí morreu um parente, aí eu sei que fiquei. Aí quando voltei e peguei o violão assim e toquei de novo, parecia que aquelas notas batiam em mim, assim, ó. Então, mais ou menos pra essa experiência, eu notei que eu precisava fazer aquilo pro resto da vida. E aí quando eu tinha uns 17 anos, eu também, era bancário, né? Eu notei que eu só ia tocar do jeito que eu queria... Ou, pelo menos, eu poder me dedicar como eu queria se eu realmente fosse nessa profissão. Porque eu dava um monte de aula de violão à tarde, de manhã eu trabalhava no banco, à noite eu fazia ensino médio ainda, depois fazia cursinho. Aí, quando chegou na hora de prestar o vestibular, que eu tinha falado pra minha mãe que ia ser música, que ia ser medicina, eu prestei música. Então, assim, eu contei a história pra você, é isso.
A sua mãe esperando você fazer medicina, você foi lá e se inscreveu no vestibular de música.
Eu voltei e falei, mãe, preenchi a FUVEST hoje. É, medicina mesmo? Eu falei, não, música. Ah, tá bom, filho, que bom.
É, e que bom mesmo, né? Porque agora a gente tem esse talento aqui pra gente. Marcelo, é uma área que exige muita dedicação.
Isso é uma coisa assim, né? As pessoas não... Hoje o esporte, ele é uma profissão, digamos, também fora da curva, mas todo mundo sabe que um jogador, para manter o nível técnico, tem que todo dia treinar, tem que se cuidar, tem que... Enfim, tem os caras, né, o caso assim, né, Romário, né, que era o cara que não tinha nenhuma disciplina, mas a média dos jogadores hoje é muito disciplinada, tem condicionamento físico, tem um trabalho técnico e tal. O músico também. Mas o músico, as pessoas têm hoje uma visão que a gente se diverte, né, que a gente fica, tá sempre feliz. Claro que tá sempre feliz, mas é uma felicidade que custa muito esforço, né? Então é um esforço diário aí, um compromisso, você não dormir sem pegar um pouco no instrumento. E tem uma, eu tenho uma vida acadêmica, né? Assim, né? Fui pra essa área, fiz doutorado e tudo, né? Eu tenho esse compromisso também intelectual, você vê que eu ando sempre com um livro embaixo do braço, sempre pensando em alguma coisa, revendo alguma coisa. Então é uma eterna vigilância, né? Vamos dizer assim, o preço da liberdade é eterna vigilância. Liberdade para mim é você estar em dia com essas coisas, né? Intelectuais, artísticas.
Então vamos ouvir agora Marcelo Fernandes tocando a peça do Vila Lobos, estudo número 4 e cadenza.
Thank you.
Voltamos com o Estúdio Alemes, estamos aqui com Marcelo Fernandes, que tem muitas parcerias, entre elas com o violinista Heitor Lotti. Como que aconteceu esse encontro e qual é o projeto de vocês? Vocês têm, inclusive, apresentações aqui no estado, agora em maio.
O Heitor é uma, além de ser uma pessoa muito especial, assim, uma pessoa muito generosa, um dos gênios do violino no Brasil. Ele foi para a Rússia estudar, na época ainda da Cortina de Ferro, né? E aí ele, quando foi, ele estava no primeiro ano da USP. Quando foi, eu não conheci, não. Mas 2 anos depois, ou talvez até um pouquinho mais, 3 anos depois, ele volta da Rússia. E eu estava no Festival de Prados, na época, como estudante de música. Foi em 95. E eu vi aquele ser de preto, magro, tocando violino de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém tocado do meu lado, assim, né? E jovem. Falei, cara... Aí nessa época a gente ficou mais amigo do que tocou junto. E para falar a verdade para você, eu não lembro quando foi a primeira vez que nós realmente empreendemos alguma coisa. Eu acho que ele veio aqui para tocar com a Orquestra do Martinelli, com a Orquestra Municipal à época. E ele veio solar e ficou em casa. E a gente começou a falar, falou, poxa, a gente podia tocar. E aí foi nascendo isso. Ele coordenou uma série de concertos lá no Santa Cruz, que é um colégio super tradicional, onde ele estudou, inclusive, e em São Paulo. E aí começamos esse duo tocando lá, depois circulamos aqui, tocamos outros estados aí já juntos. Então... E agora nós temos uma pequena turnê aqui pelos campos da UFMS, no começo de maio, aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E no final do ano nós temos aí a previsão de fazer uma turnê com o Duo Amabile e o Heitor. Então é um grande amigo e também um grande músico aí.
E essa turnê que vocês vão fazer pelos campos da UFMS é aberta à população em geral? Como que funciona?
Ah, sim. Eu ainda vou anunciar certinho os lugares e os dias. Mas a gente vai circular em Coxim, aqui da Uana, Nova Andradina. A gente vai para esses campos que a gente tem interesse cultural, né? Três Lagoas. Então, com certeza.
E qual que é o repertório de vocês?
Ah, então, isso é interessante. Esse vídeo que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que é um vídeo que está no YouTube, é resultado de um projeto aqui da prefeitura que a gente ia circular nas escolas, mas ele acabou sendo pego pela pandemia, né? E a gente transformou em vídeo. E fez, assim, nesse formato, com um repertório que eram canções ligadas ao modernismo e obras ligadas ao modernismo. Por isso a gente vai ouvir um Guerra Peixe, que é um movimento armorial, mas né, um braço do modernismo aí. Tem esse tipo de repertório. Tem obras escritas para nós, por compositores que eu considero importantes aí, o Silas de Oliveira, que é um maestro de São Paulo. O Otto Pinchalk, que é um compositor de Marília, que estudou na USP, tem uma produção orquestral grande também. Tem o Rodrigo Russo Domingos, que foi um excelente violonista flamenco. Ainda está em atividade, ele tem um estúdio em São Paulo, ele teve um problema na mão, não toca mais, mas ele produz muita coisa. Grande compositor orquestrador, ganhou prêmio aí na Alemanha. Então tem esse repertório tocado, feito para tocarmos, eu e Heitor. E a gente também toca, agora a gente começa a turnê, aqui no estado, eu tô com um violão réplica de um instrumento do século XIX e a gente vai fazer repertório do século XIX. E mesclando um pouco com essa música mais moderna. Então, é variado. Tem um repertório grande para violão e violino, né? Original, assim. É esse que a gente se dedica.
Então, vamos ouvir um pouco Marcelo Fernandes e Heitor Lotti interpretando o duo característico de César Guerra Peixe. poderíamos deixar de falar, Marcelo, do seu trabalho com a poesia também, que faz parte de um trabalho que você faz com a cantora Ana Lúcia Gaborim, que também é sua esposa. É uma parceria na arte e na vida. Como é o trabalho desse duo, Duo Amabile?
Então, Ana Lúcia, a gente tem aí mais de 30 anos juntos, né? Mas o trabalho em conjunto artístico é mais recente, tem uma década. Ela é regente, né? Regente de coro. E eu comecei a compor meio por necessidade, assim, necessidade pessoal. Eu queria expressar coisas, lia, eu gosto muito de ler, né? Assim, então, algumas poesias para mim tinham som. Eu comecei a musicar, assim, ser meio despretensioso. E agora a gente já, quando você começa a passar, chegar a 40 canções, você já fala, bom, acho que eu trabalhei bastante já, né? E aí tem essa história com a Ana, ela é muito, assim, estável, muito, tem uma excelência no solfejo, então a gente monta rápido as coisas. Então foi ela sempre fugindo um pouco de mim, querendo reger os coros dela, que ela fez doutorado nisso, né? A vida dela é reger coral. E a gente foi cada vez mais caminhando para ter um trabalho artístico. O ano passado, a gente fez uma turnê pela Itália, fez 4 concertos, fez uma outra turnê antes, em março, que tocou Bélgica e Suíça, tocamos na Sorbonne, tocamos na Maison de Culture Latino-Americaine, que é tipo o top lá em Paris, onde tocou Villa-Lobos. E agora, e aí em 2024 a gente fez República Tcheca e Portugal, um festival importante, que a gente vai até ouvir aí o Quem Sabe, né? Eu tenho cada vez mais investido nesse duo, até mais que na carreira solo, sabe? Porque tem essa alegria de tocar em conjunto e de ter o texto, né? O violão solo, ele é muito legal, mas ele acaba sendo meio especializado, né? Eu passo a vida aí gostando do repertório, ouvindo, mas eu tenho que admitir que, para a maioria das pessoas, um pouquinho já basta do violão solo, sabe? E o canto, não. Porque tem letra, tem outra pessoa cantando, tem um outro sentido ali envolvido. Então, esse trabalho com a Ana vai nessa direção, eu acho que a gente pode ouvir o Quem Sabe, né? Depois a gente fala um pouco desses poetas maravilhosos com quem eu pude me envolver e trabalhar, né?
Então vamos ouvir o Quem Sabe, de Carlos Gomes, desse duo, Duo Amabile, que é com a Ana Lúcia Gaborim e o Marcelo Fernandes.
Thank you.
Ouvimos Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim aqui para o Estúdio Alemes, nessa linda obra de Carlos Gomes. Marcelo, você falou que ia falar um pouco mais sobre a sua parceria com os poetas.
Sim, você ouve esse Carlos Gomes, né? Que eu acho que é a canção mais conhecida feita no Brasil do século XIX, né? Eu ainda quando faço um concerto com a Ana, encontro gente que conhece de cor, né? Conhece a letra e tal. E essa é uma gravação que a gente fez ao vivo lá em Portugal, no Festival Internacional de Aveiro, onde tocamos outras coisas, como você está falando, né? Outras parcerias aí minhas, obras minhas mesmo, né? Sobre textos de poetas daqui, do Carlos Nejar, que é a Academia Brasileira de Letras. Bom, o que eu tenho para te falar é que, assim, a gente tem uma produção poética no Brasil que, por algum motivo, eu acho que talvez seja pela língua mesmo, a gente não teve essa honra de ter ganhado um prêmio, de ter um prêmio Nobel, né? Mas a gente merecia, viu? A gente merecia, porque quando você pega, por exemplo, o Bandeira, que eu musiquei bastante, quando você pega um Drummond, você vê uma poesia de uma... Primeiro de uma inventividade, de um lirismo, Cecília Meirelles, um lirismo, assim, muito pessoal. E depois, no caso do Drummond, assim, você vê um domínio da língua, um domínio tão profundo das estruturas, tudo diz coisas, né? Tudo, parece que tudo é semântico. A fonética é semântica, a pontuação é semântica, tudo diz coisas. Então, assim, essa poesia merece música. Ela merece ser entoada de um jeito especial. E a música, eu entendo, né? Música pode ser muita coisa, né? É uma coisa que a gente dança, uma coisa que a gente põe para dormir, sei lá, ela serve para muita coisa. Mas talvez um dos usos mais profundos seja essa que você vai dizer alguma coisa de uma forma tão especial que você canta, né? Se você perguntar para mim como é que foi Gênesis 1 na Bíblia, eu acho que Deus cantou, né? Disse Deus, eu acho que cantou. Sim. Deus. Eu acho que é uma coisa solene demais para você falar, faz a luz. Eu acho que não foi assim, né? Então, assim, essa poesia toda me fez querer compor. É isso. Eu vou falar de alguns poetas, assim, aqui na Academia Sul-Mato-Grossense, o meu primeiro parceiro e queridíssimo é o Rubênio Marcelo, que a gente vai ouvir daqui a pouco. O Rubênio, ele é cearense, né? Mas ele é um cara de uma produção aqui muito importante, de múltiplas facetas dentro da poesia, mais de um simbolismo, um neossimbolismo, uma coisa assim que tem muito de transcendental, mas também tem muito de sonoro na poesia. É muito legal musicar a poesia dele. Eu musiquei também o Henrique de Medeiros, que é o presidente. Por outros motivos, né? O Henrique tem um humor que é só dele, né? E você conseguir fazer humor na música é um negócio muito difícil, sabe? E ele, assim, e o mais legal é você ver outras pessoas. A Bianca cantou a música dele. Foi uma coisa bem especial, né? Bianca Danzi, que é uma cantora super importante aqui também. E aí, assim, ó, a Raquel Naveira tem poesia, por exemplo, de verve mais espanholada. Eu fiz música com essa cara mais espanholada. É um cancioneiro aí. Então, a gente, assim, o que eu quero dizer para você, a poesia puxa a música, né? Ela quase que se impõe, ela quase que sugere, né? Eu também estive na Academia Brasileira de Letras com a Ana em 2023, fazendo uma homenagem ao Carlos Nejar e a Delas Nieve das Pet. E foi muito legal, sabe? E toquei, fiz um ciclo de canções sobre texto do Nejar. O Nejar, é um caso que eu digo para você que merece o prêmio Nobel. Assim, você olha para a produção do cara e fala, meu Deus. E a gente aqui, a editora Life aqui do estado, está publicando um livro novo dele, com ele lendo as poesias, e eu vou tocar como um complemento musical, né? Não são canções. Então, assim, é tudo muito, muito especial em termos de língua portuguesa, esse mundo da poesia. E a relação com a música você vai ter desde o século XVIII, você tem, né? Então, nós realmente, às vezes, não valorizamos isso. E eu sou muito feliz de trabalhar com isso.
Com certeza. E, Marcelo, você falando sobre essa sua parceria com poetas sul-mato-grossenses, e como é para você também a música sul-mato-grossense? O trabalho com artistas do nosso estado. Você gravou aqui Comitiva Esperança, de Almir Sater e Paulo Simões. Como que você vê essa relação?
Você falou dois nomes aí, né? Paulinho Simões, cara, eu era adolescente, assim, cantando em coro de conservatório lá em São Paulo, em Osasco, né? Sou de Osasco. E tava cantando Treino Pantanal, assim, já sabia que era o Paulinho Simões, né? Isso em 1988, 87. Então você vê que é um nome, assim, referencial para a nossa cultura. E você falou do Almir, assim, eu propus um título de doutor honoris causa para o Almir no FMS, né, em 2019, ele é doutor, né? Então, assim, e essa música veio antes dessas coisas, eu ouvi, eu achei que tinha muita cara de violão, fiz um arranjo tentando explorar o violão de uma forma polifônica, ou até o Almir, quando eu toquei no honoris causa dele, ele falou, eita, violão orquestral, né? Porque a ideia foi essa. Isso que a gente vai ouvir é uma transcrição, assim, que tenta incorporar um violão acompanhando, uma viola no, um violão no baixo e uma viola tocando, tudo junto, né? Então é essa a ideia, né?
Você se sente já um pouco sumatogrossense? Você já está aqui há tanto tempo ou não? Ainda é muito paulista?
Ilha é muita mandioca, porque é aquele sotaque, meu, paulistano. Eu estranho muito, meu, né? Já não tem muita coisa. Lógico, né? Assim, eu estudei numa universidade, tenho lá minha vida, conheço a história de São Paulo. Então você não é exatamente um dissidente de onde você veio. Mas hoje eu tenho muito amor por esse lugar, acho muito interessante. Eu nunca senti também uma barreira cultural que me fizesse sentir, assim, um estranho aqui. Eu sempre achei normal aqui, né? É um diferente normal.
E com seus filhos já nasceram aqui também,
é,
né?
É, tudo mandioqueiro.
Todo mundo daqui de Mato Grosso do Sul. Marcelo também é bom no churrasco. Tá muito sumatogrossense.
Muito demais.
Vamos ouvir, então, a Comitiva Esperança, de Almir Sater e Paulinho Simões.
Thank you.
Voltamos com o Estúdio Alemes, com a música de Marcelo Fernandes. Marcelo, a Assembleia Legislativa, ela realiza diversas ações de reconhecimento e incentivo às artes. Qual que é a importância de termos assim, parlamentares engajados e preocupados com a cultura do nosso Estado nos mais diversos segmentos, Marcelo?
Então, você vê assim, ó, essa aqui é uma casa maravilhosa, né? Ela congrega uma pluralidade de ideias. Na semana retrasada eu estava aqui na exposição do Santiago Belaco, ele veio, inclusive a gente fez um concerto na UFMS com obras, uma exibição de obras dele, né, projetadas, e eu vi lá quatro parlamentares, né, quatro deputados estaduais, de diferentes visões políticas, mas ali em torno das artes. E o presidente desceu, deu um abraço nele. Então você vê assim, a arte é um elemento que congrega, né? É um elemento que faz com que as pessoas possam se olhar no olho e ver que discordam em alguns pontos, mas são muito parecidas em muitos pontos, né? E eu acho assim, a Assembleia valoriza isso, né? Ela deixa esse espaço aqui aberto, ela mantém uma comunicação que não é puramente institucional, né? E ela abriu essa rádio tem uma visão artística, né? Assim, de mostrar vários Brasis que ficam escondidos se você vai na camada superior da mídia. Então, eu acho a Assembleia Legislativa, assim, uma casa importante mesmo para a promoção das artes no Estado. Tem um coral, né? Aqui tem, sim, um coral funcionando. Então, tudo isso mostra um zelo, assim, da casa para com o mundo artístico. Tanto exposições que acontecem aqui, quanto você vê aqui essas obras maravilhosas que tem aqui, né? Então, eu acho realmente um lugar, assim, que reflete a cultura do Estado. Se eu pudesse chorar um pouco, eu acho que a gente podia ter uma orquestra aqui, né?
Com certeza.
Podia ter mais programação, eu acho que talvez ter mais programação artística regular. Mas isso sim, né? Sempre a gente pode crescer nesse aspecto, pode se aprofundar, ter mais profundidade, mas é uma casa maravilhosa, é uma casa de diálogo, assim. E as artes têm tudo a ver com isso.
Marcelo, eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui no Estúdio Alemes. É uma alegria imensa te receber.
Lilia, você que é maravilhosa, é bom te ver assim em ação, uma pessoa tão, mulher tão inteligente assim, e que conhece o mundo das artes, com pouca gente, está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Parabéns aí.
Obrigada, Marcelo. Nós ficamos por aqui com o Estúdio Alemes. Você confere essas e outras entrevistas no site al.ms.gov.br, onde você encontra o link da rádio. Muito obrigada por sua companhia. Até a próxima. E os nossos ouvintes vão ficar agora com Ode a Campo Grande, com o duo Amabile, Marcelo Fernandes, Ana Lúcia Gaborim e texto de Rubênio Marcelo.